nos ouve com o seu ouvido. Tá começando Sobretudo, um podcast que fala sobre tudo e sobre todo. Todo. Eu me chamo Lucas Salles e não estou aqui sozinho. Hoje estou com glória e honra. Honra e glória de estar com ele, Rodolfo Abrita. Tudo bem com você, Rodolfo?
Oi, Lucas. Tudo bem com você? Tudo certinho. Eu só queria dizer que é honra e glória. Com toda honra e glória.
Honra e glória.
Que esse programa aqui tá uma porra.
É, Lucas. Vai,
e aí, Lucas?
Uma pergunta.
Não, Lucas, é você. Vai lá. Eu sou o Rodolfo. Eu sou o Rodolfo. Só queria dizer isso. Vai. Continua, Lucas.
Eu queria te fazer uma pergunta.
Pode perguntar.
Você mataria alguém?
Olha, muito bom, mas sabe que eu só posso responder só depois de uma coisa, né?
Do que, Rodolfo?
Da nossa vinheta.
Querido e gente boa, te apresento o Lucas Salles. Sua voz angelical, com certeza é a Fabi. Seu podcast favorito é toda sexta, tu já sabe. Episódio tem insano sempre pra nos divertir. E é o Curi com seu jeito brincalhão, alegre os ares. Está com irreverência, esses malucos é sangue bom. Informação com bate-papo que atravessa os sete mares. Se não sete fazer rir, é claro que eles têm o dom.
Sobretudo. É o quê? É o podcast que os apresentadores têm. É esquizofrenia.
Tudo.
Esquizofrenia.
Tudo.
Sobre... Cara, ouvinte que nos ouve com o seu ouvido, olha, eu gostei bastante, Rodolfo Abrita é um ótimo apresentador, começou muito bem e já fez a pergunta que vai prolongar o nosso diálogo durante esse episódio de, meu Deus, do seu podcast favorito. É claro que eu estou falando do Sobretudo, o podcast que fala sobre tudo e sobre todos, e não de um sobretudo só, de sobre todos. Sobretodes, a gente fala.
Achei bonito, viu?
Rodolfo Abrita, você já fez a pergunta, mas agora eu vou reforçá-la. Diante de qualquer circunstância, a gente vai descobrir qual. Você mataria alguém? Eu quero saber disso.
Ai!
Você, Rodolfo, é um episódio que eu chamo de episódio filosófico. A gente teve, inclusive, aqui um episódio muito legal sobre você. Perdoaria um crime? É um episódio, é um dos meus favoritos, inclusive. É muito legal, com o Fabi Ribeiro e Daniel Cury, também apresentadores do Sobretudo. Mas você, Daniel, você, Fabi, você, Rodolfo.
A maconha.
Pior que não foi de propósito. Você, Rodolfo, você mataria alguém? Justifique sua resposta. Vai com tudo.
Ai, que delícia.
Não. Se você está ouvindo esse podcast depois de eu ter sido acusado injustamente de ter matado alguém, a resposta é não. Agora, hipoteticamente, essa resposta, que não pode ser usada em hipótese alguma em algum tribunal para dizer que aí, ó, ele falou no podcast lá em 2022 que ele mataria sim, então ele matou, não pode ser usado?
Será?
Olha, eu acho que todo mundo, em alguma circunstância, com certeza seria capaz de matar alguém.
Muito bem, ó. Já gostei da forma como você começou. É o que diz o filósofo Hansebach. O Hansebach fala que qualquer ser humano é capaz de matar. Que isso, inclusive, está no nosso DNA, dentro do nosso cérebro. Lá antigamente, como a gente aprendeu no episódio E História do Mundo em Uma Hora, com a presença do professor Vitor Soares, a gente sabe, a gente descobriu que matar não era um crime, mas sim uma atitude de salvamento. Olha que bonitinho, isso é salvamento. Você precisa se salvar, portanto, você precisa matar o seu inimigo. Ou seja, era uma questão muito mais de...
legítima defesa.
Legítima defesa de sociedade. A sociedade foi construída em cima de morte. Isso não é novidade pra alguém. Em cima de diversas mortes. A nossa história, ela é feita em cima de diversos assassinatos, de pessoas que foram assassinadas, pessoas que foram brutalmente assassinadas. Isso não é um motivo nem de honra e nem de glória, como eu costumo dizer aqui no nosso podcast, mas faz parte da nossa história.
É verdade.
Ou seja, isso está introduzido no nosso cérebro, do ser humano, no nosso cérebro. Você é capaz, sim, de matar alguém. Todos nós somos. Não se deixe enganar pela vozinha fofa, o jeitinho meigo, cuti-cuti. Não, todo mundo é uma máquina mortífera, prestes a estourar.
Tá pegando fogo, bicho!
O problema que é o que atinge, inclusive, os psicopatas, portadores de um transtorno. Pessoas que não conseguem, não criam sequer nenhuma... digamos assim, nenhuma ligação com o mundo que a gente vive e, portanto, não possuem sentimentos, emoções capazes de impedi-los de tomar tal atitude brutal. brutal, digamos assim, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala de morte, é muito brutal e tem que ser assim, tem que ser dito. Diferente lá atrás, quando as pessoas se matavam e nem sabiam por quê. Era praticamente um esporte, morria-se e tudo bem, vida que segue. Eu tô falando isso, gente, muito lá atrás, tá? Isso antes de Cristo, é bem lá atrás mesmo, quando a vida não tinha valor algum. Simplesmente a existência era o que fomentava a nossa sede por conhecimento. Simplesmente por isso. Agora, hoje em dia, todas as vidas são importantes. Portanto, qualquer menção de assassinato, ela é brutal, descompensável e desnecessária. A gente não precisa matar ninguém para nossa sociedade evoluir, para criarmos uma sociedade, inclusive. A morte nunca é e nem nunca será a solução para qualquer que seja a pergunta.
É claro.
Então, dito tudo isso, eu vou me contradizer e dizer que sim, eu seria capaz de matar alguém, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Espero que isso nunca seja usado contra mim num julgamento, como uma prova de um advogado dizendo aos 45 do segundo tempo, falando, eu tenho algo que irá chocar o júri. E todos vão colocar a mão por cima da boca e falar... E aí ele vai mostrar, vai dar play neste episódio, lá no ano, sei lá qual, Deus me livre, que nunca vai existir. E ele botaria play, né? Vou começar a falar no passado, que nunca vai existir mesmo. Aí ele colocaria no play e eu falo assim, eu mataria alguém sim. Portanto...
Se fodeu.
Eu sei que posso estar
muito aquela cena, né? Lucas, você mataria alguém? Não. Olha esse áudio que eu tenho de 2022, você falando... Lucas,
eu mataria alguém? Alguém, sim.
Sim.
Então eu sei que nessa hipótese aí eu vou estar me complicando, mas eu sei que a realidade nunca vai ser, eu nunca vou escolher a morte. Mas eu sei, eu não vou mentir também não, que eu sei que eu sou capaz de matar sim, cara. Eu tenho dois braços, eu tenho uma definição cognitiva considerável, estável.
Mais ou menos.
Eu tô, inclusive, se eu tiver ela instável, aí mesmo que eu sou capaz de matar mesmo, então eu acho que sim, eu tenho dois braços, duas pernas, eu tenho um tronco, eu tenho... consigo discernir as coisas, então é óbvio que eu sou capaz de matar. Isso, infelizmente, até sem querer.
Lucas, você seria assim. Capaz de matar por amor?
Não, por matar por amor, não. Porque é o seguinte...
Eu seria.
Mas...
Eu tá. Vou te explicar por quê.
Boa,
o
vai, mano.
O falou agora
mano.
Assim, meu Deus, ele é um psicopata. Eu digo matar em que sentido?
Vai, mano, vai.
Eu digo matar em que sentido? No sentido de matar mesmo. Mas, tá. No sentido de, vamos supor, a sua mãe...
Tá,
você
tá.
Ama a sua mãe.
Tá, show, amo. Claro, óbvio.
Eu também.
A sua mãe está em estado vegetativo.
Sim, sim.
Né? Tá muito mal. Mas tá. Ela ainda consegue se comunicar com você de alguma forma. Seja piscando o olho, através de um código Morse da vida, enfim.
Tá, tudo bem. Dois pra sim, um pra não.
Exatamente. Tá. E ela tá muito mal e ela pede que você desligue os aparelhos. Ou então, se for permitido, ou mesmo que não seja legalizado, que você consiga aquela injeção letal. Enfim, que você mate ela pra ela parar de sofrer.
Sim.
Você seria capaz... E detalhe, você estaria sim cometendo um crime.
Caralho.
Eu digo que sim, eu faria.
Nossa, isso daria um...
Dá um nó na cabeça,
daria,
né?
Nossa, dá um nó na cabeça e uma ótima questão, sabia? Isso seria uma ótima questão pra você admitir alguém, contratar alguém, sabia? É uma ótima questão pra saber qual é o perfil do funcionário, da pessoa. Muito boa essa pergunta. Não sei, Rodolfo, não sei se eu mataria. Caralho, porque assim...
é o desejo da sua mãe, a pessoa que você ama.
É o desejo dela.
Não é só uma questão de, é o desejo. Ela está sofrendo.
Sim,
você tá. Ali vai estar aliviando o sofrimento dela por um pedido dela.
Cara,
não é uma questão egoísta sua.
Não, tudo bem, eu entendi. Mas vamos dar uma lida no cenário. O médico falou que existe alguma possibilidade de cura, de reverter essa situação?
Olha, é uma boa questão.
Porque se houver 1% de chance, 1% de chance é chance. Entendeu? Mesmo que venha a existir 0,5% de chance, é chance. Então não vou desligar, mamãe. Foi mal, mas vamos continuar, porque Deus me livre e guarde. Pode ser que amanhã melhor. Calma aí, mas também é foda, né? Eu vou fazer ela ficar sofrendo esse tempo inteiro.
Exatamente, exatamente.
É,
e não é só isso também, porque tem a questão que é
a seguinte. Se vier, né? Ela tá sofrendo, não sou eu que tô sofrendo, né?
Tem chance dela recuperar, ok. Agora, com certeza, depois da pessoa chegar num estágio como esse, mesmo que ela recupere, ela não vai ser a mesma pessoa. Ela vai ter sequelas. Então, pode ser... Isso é até uma questão de se desliga o aparelho ou não, porque assim, eu particularmente, vamos supor que acontece algo comigo, eu fico num coma durante anos. Tá. Já foi comprovado que pessoas saem do coma. Assim como foi comprovado que pessoas que saem do coma ficam com sequelas. Então vamos supor que, tipo assim, tá claro que eu tenho alguma chance de sair desse coma, mas eu, pô, com certeza eu vou sair do coma e eu vou, tipo, conseguir só me comunicar com as pessoas, mas eu não vou ser ninguém. Eu vou ser, tipo, me comunicar, tipo, que nem o Stephen Hopkins.
O quê?
Stephen Hopkins.
Como?
Stephen Hawking. Perfect. Na verdade, é Stephen Hawking.
Isso.
Stephen Hawking.
É, tá bom.
Eu confesso que eu não sei, não estou dando a resposta aqui, tá, pessoal? Que tá agora julgando se por acaso que é pra desligar o meu aparelho ou não pra desligar o meu aparelho no futuro. Mas eu não sei se eu conseguiria viver daquele jeito que ele vivia. É uma questão que eu não sei, entende? Então tem essa questão também, se a pessoa que tá lá em coma ou tipo na cama lá já decidiu que quer que você injete a injeção letal ou desligue os aparelhos, é uma decisão dela. Você só precisa... Você ali tá sendo uma ferramenta pra executar o desejo daquela pessoa.
Cara, eu não sei, cara, eu não sei. É difícil isso, porque eu acho que vai. Se ela pediu, ela tá consciente, tá? Ela tá consciente, consegue discernir, que eu acho que é o mais importante. É a segunda vez que eu uso essa palavra, mas é muito importante, porque se uma pessoa consegue discernir o que está acontecendo, se ela consegue, se o lado cerebral dela, o cognitivo dela estiver funcionando, se ela consegue saber o que está acontecendo ao seu redor, em torno dela, aí eu consigo ter um diálogo, né? É possível ter um diálogo com essa pessoa, por mais que essa pessoa não consiga responder através da fala, mas um diálogo pode existir. Ela pode me responder com o piscar dos olhos, ela pode responder com escrevendo algo. Então, diálogo vai existir com essa pessoa. De alguma forma, o diálogo vai existir. Então, se ela consegue discernir, é um pedido dela, e eu sei que ela está sofrendo, cara, eu acho que sim, eu acho que eu mataria por amor. Acho que eu mataria por ela, por saber que, infelizmente, é uma situação... É inclusive, uma situação que, com certeza, já deve ter existido pra alguma pessoa.
Com certeza.
Com certeza na ficção e, com certeza, na vida real. Alguém já deve ter, realmente... Inclusive, o que me fez lembrar, eu tenho um espetáculo não finalizado ainda, que se chama Gostava Tanto de Você, que é a história do Heitor e da Isadora, ou Isabela, eu não lembro o nome da personagem agora, acho que é Isadora.
Tá sabendo legal.
Não, pior que é uma obra que eu escrevi, é uma obra feita em sketch, é uma peça para três atores, são dois atores homens, ou duas atrizes mulheres e um ator homem, ou podem ser dois homens e uma mulher. E não por uma questão de gênero, não, mas era uma questão só de... pra retratar a história de um casal. E o terceiro ator, a jogada de cena, era que ele faria todos os outros personagens das esquetes. Então a peça é sobre um casal que se conhece e que chega até um determinado ponto, que é preciso tomar uma atitude. E enquanto na peça a gente vai revivendo em esquete, muito parecido com outro espetáculo que eu escrevi, que é o Eu Sou João Gustavo, que o Rodolfo conhece bem, é muito parecido com a estratégia da peça, né, com a matemática da peça. Entra uma cena atual e um flashback. Cena atual, flashback. Então, a cada flashback, a gente vai conhecendo um pouco sobre a história do casal. E a questão, o grande diálogo da peça é se o Heitor desliga as máquinas da Isabela ou não. Então a peça realmente trata sobre isso. E no final ele desliga. Ele desliga porque o que a gente está acostumado em comédias românticas é que tudo dá certo no final. E o que eu quero fazer com a peça é justamente mostrar que deu certo, deu tudo bem. A Isabela viveu bem, viveu uma vida feliz. Infelizmente, ela tá numa situação que muita gente se encontra e que em algum determinado momento você precisa, se eu não me engano, mesmo saúde pública, até seguro de vida, tem um tempo limite onde eles assumem os custos do paciente, tanto um hospital público quanto um hospital particular. Tem uma data limite. Olha, até aqui a gente assume. Depois disso, você precisa tomar alguma atitude. Se você vai continuar pagando, porque o seguro de saúde pode deixar de pagar, ou você vai ter que assumir a conta, você vai ter que pagar em algum determinado momento. Então, ele se encontra justamente nesse momento, que é o plano de saúde não vai mais pagar, ou ele vai ter que pagar tirar do próprio bolso, ou ele desliga as máquinas e a Isabela vem a falecer. E aí, nesse dia específico, ele relembra toda a trajetória que ele teve com a sua amada, a Isabela. E ele aprende a tocar no violão por conta dela. Numa das cenas, a gente vê isso. A música Gostava Tanto de Você, do Tim Maia. Então, nesse momento, ele se encontra nessa situação de desliga ou não desliga. A peça é justamente sobre isso. Sobre, e aí, vai desligar ou não? E eu nunca tinha parado pra pensar comigo. Eu parei pra pensar com esses personagens. E eu nem terminei a peça ainda. Preciso terminar, inclusive. Eu nem terminei, mas... Cara, eu nunca parei pra pensar comigo. Eu não sei, cara. Eu vou ser bem sério pra você. Eu não sei e talvez eu não faça nem questão de saber agora, que eu não quero nem imaginar isso. Nossa, baixou o clima legal, hein, Rodolfo? Obrigado, hein?
Tô triste, não tô feliz.
Baixou o clima legal. Vamos falar de coisa boa agora. A TechPix, a iogurteira, a Top Term. Ah, cara, mas e você, Rodolfo? Você seria capaz de matar alguém?
Então, numa situação como essa, com certeza.
Sim. Isso é matar alguém, claro. Né? Com consentimento, mas é morte. Você matou alguém. Você tomou tal atitude.
Em questão de legítima defesa, também. Com certeza.
Sério? Você mataria em legítima defesa?
É óbvio, é o eu ou ele.
Puta, mas sei lá, existem outras formas de você fazer o eu ou ele.
Não.
Pode bater forte pra pessoa desmaiar, claro, entendeu?
Mas eu não tô falando que eu... A partir de hoje, qualquer legítima defesa eu vou pra matar. Não é isso. Eu tô falando, se a opção que eu tenho na legítima defesa é... A única opção é por exemplo... O cara... aconteceu alguma coisa, ele tá com a arma apontada pra mim. E, sei lá, de alguma forma eu pego a arma dele e assim, a única forma que eu tenho de sair dali é dar um tiro nele.
É, você pode dar um tiro na perna, né, cara?
Eu não sou tão bom de mira assim. Lucas. Eu vou mirar nele. Agora, você vai pegar na perna, você vai pegar no cabeça, você vai pegar no dedinho mendinho, aí eu já não sei. Eu vou atirar em algum lugar que eu consiga nocautear ele.
Você pode não atirar, você pode ameaçar que vai atirar, inclusive.
Tá, aí, é aí ele tá andando na minha direção, vindo buscar a arma de volta.
E tu fala, vou atirar!
Olha,
eu vou atirar! Caralho, eu vou atirar. Aí tu atira pra cima, que é pro cara falar, mano, ele vai atirar mesmo. Pega a arma e pum! Atira pra cima.
É, eu confesso que eu já não sei se eu atiraria pra cima, não. Acho que eu atiraria direto na pessoa.
E morreu.
A arma não é minha. Vai que aquela era a única bala. Só ele que sabe.
Mas acabou. É isso que eu ia falar. Você pode pegar a ponta pra cima e atirar todo o pente. Descarregar o pente.
Mas agora é fácil, Lucas. Eu, na hora, eu não sabia dessa opção.
Tu ia matar o teu instinto assassino? Tu ia matar de graça. Olha quantas... Se eu sou advogado de defesa ou a promotoria... Porra, nossa... Eu falei, então você só pensou em matar? É isso? Olha isso, nossa. Eu vou fazer um curso de promotoria ou advogado de defesa. Puta que pariu. Porra, falar, então quer dizer que é muito mais fácil matar do que tentar resolver pacificamente. É isso,
cara,
que você
aí
tá
deixa
querendo
eu fazer uma pergunta. Olha só, veio uma boa agora também. Seguinte, você tá dirigindo o seu carro.
Tá bom, ok, show.
Numa estrada, numa rua dessas grandes que você dirige em alta velocidade.
Sim.
E você sabe que aquela rua é uma rua que tem acontecido alguns assaltos ou sequestros, coisa do tipo, que são pessoas que entram na frente do seu carro, você freia e aí nisso já vem outras pessoas e te assaltam, te roubam, acontece coisas do tipo.
Pô, isso é muito real,
ou
inclusive.
Seja, isso é muito real, isso acontece.
Sim.
Você sabe disso. E aí você tá lá dirigindo. E aí... acontece isso com você. Você vê a pessoa indo na frente do seu carro. Você tem duas opções. Você tem a opção de frear, e você já sabe que freando é 97% de chance de você ser assaltado ali, porque por que a pessoa estaria ali entrando na frente do seu carro? É pra
claro,
você frear.
Claro. Né? Isso é uma tática utilizada.
É uma tática de assalto, sim. Ou continua e atropela a pessoa, e assim, você sabe que se você atropelar essa pessoa, 97% de chance de você matar essa pessoa, porque você tá 100 por hora.
É claro.
E aí, você freia e aceita que você vai ser assaltado, ou você... aceita que você provavelmente vai matar a pessoa.
Cara, eu acho que não. Eu tento fugir. Não, sabe por quê?
Não tem opção. Luca, olha só. Não tem opção. Vou virar na direita. Vou frear e passar de ladinho raspando. Não. A opção é frear e ser assaltado ou atropelar.
Cara, acho que é atropelar. Porque o cara ia pular, entendeu? O cara ia pular.
Será?
Eu acho que eu tô falando cara, mas pode ser uma mulher, tá? Pode ser um cara ou uma mulher, ela é atropelar, entendeu?
Ou seja...
Eu acho que... Eu ia atropelar porque a pessoa ia embora. Pronto. Acabou. e atropelar e acabou. Não ia acontecer nada.
Não ia acontecer nada. Aí o carro, na verdade, você atropela, você escuta a pessoa, a pessoa batendo no seu vidro, caindo, você escuta a pessoa chorando, veio ossos pra fora. Tô brincando.
Que coisa absurda.
Criou uma verdadeira situação de bosta. Essa é a verdade.
Que outra situação que você mataria, Lucas?
Cara, eu acho que, infelizmente, uma coisa que eu não faço, mas infelizmente no trânsito, cara, assim, é beber e direção jamais. Não combinam nem um pouco e podem resultar numa morte. Eu não bebo. Eu tô começando a beber alguns drinks agora, mas eu não bebo. Mas eu faço um convite a todo mundo que bebe e que dirige. Você pode acabar ocasionando uma morte e ser responsável por essa morte. E vou te dizer, é muito escroto o que eu vou falar agora, mas pelo menos pra mim, na minha opinião, às vezes tem coisas que são piores que a morte, que é você deixar uma pessoa totalmente impossibilitada de tomar alguma atitude. Ser uma pessoa, você vai fazer essa pessoa, você causa um acidente, você causa um crime, você causa um ferimento tão grande na pessoa, você faz um estrago tão grande na vida da pessoa que a pessoa não pode mais viver sozinha. Ela tem que viver acompanhada, seja de uma pessoa, de um enfermeiro ou de alguém da família. Eu acho que, em alguns casos, é até pior que morte. É claro que a morte é horrível, mas eu fico imaginando, assim, eu já até fiz essa pergunta a mim mesmo. Se eu gostaria de ficar tetraplégico sem poder me comunicar, sem poder falar, ou a morte? É muito escroto que eu vou falar, porque eu não sei o que é ser tetraplégico. Acredito que muitos aqui nos ouçam possam conhecer e até mesmo ser tetraplégicos, paraplégicos, então seria até uma falta de respeito com eles. Mas a vida que eu vivo, talvez até egoísmo da minha parte, mas eu diria, eu prefiro morrer. Como tem até um, isso é trama de um filme com o Javier Bardem, se não me engano, que ele é um tetraplégico, ele não consegue fazer nada e ele sonha toda noite que ele pula de casa e sai voando pelo céu. É uma coisa bem bonita, inclusive, é um filme bem bonito. Mas como é a vida de alguém que estava 100% nativa e agora fica sofrendo em cima de uma cama. E como eu digo, não é só a pessoa que sofreu, entre aspas, acidente, que não é acidente, né? Que se a pessoa bebeu e dirigiu, ela é responsável por completo disso. Não é só a pessoa que foi prejudicada que sente, mas a família sente, e muito, muito. Todo mundo sente, é muito triste isso. É bem triste de verdade. Então, eu não sei, cara, mas eu faço esse convite a todo mundo pensar que bebida e direção não combinam nem um pouco. Mas, mesmo assim, às vezes você nem bebeu, mas o trânsito é tão louco, tão surreal, que às vezes você pode causar algum acidente. E Deus me livre e guarde, mas às vezes esse acidente pode ser uma morte de alguém. Aí sim foi um acidente, porque é algo que você não viu o carro na hora, você, infelizmente, alguém freou sem querer, passou um animal, alguma coisa, você freia e causa um acidente. Aí sim, entra na categoria acidente, e mesmo assim você pode ocasionar uma morte. Então, ou seja, você também pode ser responsável por uma morte mesmo sem ter a mínima noção disso, sem ter a mínima vontade, nada. É bem filosófico esse episódio, eu gostei bastante, né? Se você seria capaz de matar alguém. A verdade é que todos nós somos. Infelizmente. Todos nós somos, infelizmente. Assim, a partir do momento que a gente sai pra dirigir, sai pra fazer qualquer coisa, a gente é capaz de matar alguém. Digo até, cara, uma vez, uma pessoa jogou um coco. Não sei se foi coco, não sei o que aconteceu. Mas alguém jogou alguma coisa na lixeira e bateu no braço de um rapaz que tava... Bom, deixa eu explicar que isso tá muito confuso, né?
É verdade.
Eu morava num condomínio.
Eu quero entender como é que a pessoa morreu.
Não teve morte, mas teve um acidente bem grave. Ah, tá. Eu morava num condomínio, e nesse condomínio tem a lixeira do andar, onde você tem você sai pro corredor, onde tem acesso ao elevador, e tem uma lixeira. Eu não sei como era o seu prédio, mas isso costumava ser bem comum. A lixeira do andar era bem comum em alguns prédios.
Sim, eu tenho no meu prédio.
Isso é bem comum, lixeira, pelo menos no Rio de Janeiro, isso é bem comum. E aí uma vez um rapaz estava recolhendo lixo, porque toda a lixeira do andar nada mais é do que uma grande vala que você joga lá e ela cai lá embaixo num recipiente. E tinha um...
Tem o 12º andar, aí tem uma portinha que você joga o lixo nessa portinha. Quando você fecha a portinha, esse lixo cai os 12 andares.
Exatamente, boa, Rodolfo.
Até um latão de lixo que fica lá no térreo.
E aí tinha um rapaz nesse latão de lixo no térreo recolhendo lixo. E ele começou a ouvir um barulho, que tava vindo alguma coisa. Quando ele não percebeu, cara, foi um coco, alguma coisa que caiu no braço dele e quebrou. Imagina, na velocidade que veio descendo o coco, veio e bateu nele, que ele teve o movimento, infelizmente o movimento dele foi encurtado, assim, ele não consegue, o movimento dele é limitado, porque o coco caiu bem no braço. Aí, pô, provavelmente você deve estar ouvindo, ah, mas o cara não ouviu, como é que o cara foi burro de deixar o braço? O cara não entendeu, ele tava num lugar com muito barulho em volta, e ele viu que tava acontecendo alguma coisa, mas não entendeu que era um lixo que tava caindo, e muito menos imaginou que fosse um coco. Porra, a pessoa é completamente sem noção jogar um coco no lixo, caralho. Deixa o coco, joga você, vai você até lá embaixo e joga um coco, cara. Tu não joga o coco inteiro, ou quebra o coco em vários pedaços, pelo menos. Mas tu não joga um coco inteiro, uma bola. Porra, uma bola caindo não sei quantos quilômetros, não sei, mas quantos... Com a velocidade que ela tá caindo, ela se torna realmente mortal, cara. Mortal. Então é muito louco isso. Então a pessoa, ela, graças a Deus, não matou alguém. Mas ela prejudicou a vida de alguém. Só prejudicou. Então fica aqui o recado, que às vezes você não sabe, mas você pode machucar seriamente alguém. É muito importante ter a famosa boa e velha noção. Agora, Rodolfo Brito, a gente se encaminha pro final do episódio, mas eu quero saber qual é o teu... A gente já tá falando se você é capaz de matar alguém, mas eu quero saber, se você tivesse que matar alguém para que você pudesse viver, você faria isso?
Ué, com certeza.
Com certeza?
Ué, calma aí, é aquele ou eu ou ele, ou é tipo só...
Não, a pergunta é, você mataria alguém para que você pudesse viver?
É assim, se eu não matar, eu vou morrer?
Não.
Não?
A pergunta é, você mataria alguém para que você pudesse viver?
Olha...
Para que você pudesse continuar vivo?
Sim. Não, acho que depende do... Hoje, assim, agora, hoje com 28 anos, sim. Agora, sei lá, com 80 anos, talvez não.
essa é a única pegadinha filosófica. Bom, tem várias pegadinhas filosóficas, mas essa é a única pegadinha filosófica que tem resposta. E a resposta é não.
Não.
Você não tem que matar alguém para que você viva. Sabe por quê?
Por quê?
Se você pensa assim e o outro pensa assim, ninguém mata ninguém. Entendeu?
Porra! Não entendi.
O certo é não. Você não tem que matar alguém para que você continue vivo. E aí, se todo mundo pensar assim, todo mundo continua vivo. Sabe aonde a gente viu isso? No filme do Batman, do Christopher Nolan, onde ele coloca uma bomba, ou um controle remoto de uma bomba num navio com ex-presidiários e no outro navio com pessoas teoricamente normais. Normais eu digo, pessoas que não foram presas, com vítimas. Então tem um navio com vítimas e outro navio só com ex-presidiários. E ele faz a famosa pergunta, isso é uma pegadinha filosófica. Um tem que viver para o outro morrer. Qual que vai morrer? E aí ele coloca o controle de uma bomba em um e o controle de uma bomba do outro no outro navio. Ou seja, as vítimas tinham o controle da bomba do navio que tinham os ex-presidiários e os ex-presidiários tinham o controle da bomba que estava que era da bomba do barco das vítimas. E aí tem uma discussão que é... num determinado momento... Esse filme é foda. Num determinado momento, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que tem o famoso Coringa. Num determinado momento, as vítimas falam, pô, mas eles já tiveram a chance deles, eles desperdiçaram, eles foram presos, vamos matar logo eles. E aí os caras, os presidiários falam, mano, mata logo eles que a gente vai continuar preso do mesmo jeito. Se a gente não matar eles, a gente vai morrer. E se eles não matarem a gente vai continuar preso do mesmo jeito. Então mata logo. Mata que pelo menos a gente garante o nosso. Tem uma puta discussão. E é uma cena muito bonita. E aí a parada é, se ninguém precisar matar ninguém, ninguém morre. Tá aí, tá vendo? Se ninguém tiver esse instinto de matar, ninguém morre. Acabou. Eu sei que é muito utópico, né? Mas é bonitinho. Eu aconselho você a ver Batman, Cavaleiro das Trevas, o filme favorito do Eric aí também, um dos meus filmes favoritos. É muito bonitinha essa cena e nos ensina bastante. Rodolfo Brita, o recadinho final agora, já que a sua pergunta foi respondida, você caiu na pegadinha do Luquinhas, responde aí, manda aí teu recadinho final, meu lindo.
O meu recadinho final é, essa é uma obra de ficção, qualquer fato coincidente com a realidade não sei o quê. E não
qualquer
pode
ligação com a realidade é mera coincidência. Bom, meu recadinho final é como de costume, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. E sem matar ninguém. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Sobretudo. É o podcast que